Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 18 de março de 2021. Eu acho que tem um certo tema no Radinho de hoje, que é o que é possível e o que é impossível. Né? Talvez uma coisa impossível seja a gente escapar de um colapso completo, porque se nesse exato momento a gente já tem hospitais com gente saindo pelo ladrão, com gente morrendo nas filas, quando sai uma notícia como a de ontem, em que tivemos 90 mil casos, então mesmo que magicamente não tivéssemos mais caso nenhum a partir de hoje, daqui a 15 dias a gente vai ter uma bomba estourando em toda a rede hospitalar, porque esses 90 mil contaminados, mesmo que ninguém mais se contamine, eles já vão provocar uma sobrecarga simplesmente caótica em todo o sistema. Mas não é possível a gente sonhar com esse tipo de milagre. Vamos provavelmente ter ainda mais contágios, talvez por conta dessa variante nova, talvez por conta, aliás, a notícia saiu hoje, só 34% das pessoas está se mantendo algum tipo de quarentena. Vamos pensar no que é possível e no que é impossível, enquanto morrem ao longo desse episódio, provavelmente uma pessoa a cada 40 segundos aproximadamente, ou 30, talvez. Mas vamos pegar aqui, o que eu acho que é sempre um bom começo é pensar do ponto de vista evolutivo. Eu estou sempre chamando a atenção para o quanto muito do que a gente acreditou, muito do que a gente aprendeu na escola, de uma certa maneira, ficou caduco, ficou velho. Acho que os professores estão demorando a dar o braço a torcer, os caras devem estar olhando pro tempo que eles investiram em estudar coisas que não fazem mais sentido, tem dó de jogar fora, mas eu acho que esse pensamento ligado à evolução é extremamente interessante, mas é engraçado porque não necessariamente isso é alguma coisa tão recente assim. Aliás, algumas ideias que eu trago aqui sempre, como por exemplo alguns dos pensadores gregos, como Heráclito, aquele cara que falava que você nunca entra duas vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio mudou e você mudou, então já não é nem a mesma pessoa, nem o mesmo rio. E é o cara que dizia que tudo flui, quando você tem Parmênides dizendo que não há nenhum tipo de causa, exceto o próprio mundo, não há nada, como é que é a história do Parmênides? Bom, tudo tem uma causa, a gente tem os atomistas gregos, então tem ideias bastante antigas, não é? Que às vezes ficam deixadas um pouco de lado. E tem uma ideia que para mim que é absolutamente central, que é de um filósofo extraordinário escocês chamado David Hume, em que uma das ideias dele é o seguinte: ok, tem aquilo que você sonha, aquilo que você gostaria que acontecesse, e tem aquilo que é possível. Né? E nem tudo aquilo que você sonha é possível. Então isso acho que vai ser uma coisa temática aqui ao longo desse episódio. Vamos voltar aqui para a questão da evolução. Um vídeo extremamente interessante no YouTube perguntando por que, por exemplo, eu não tenho asas para voar, mas se bem que eu não poderia pousar em lugar nenhum, porque 108 países estão barrando o Brasil. Nós somos atualmente persona não grata. 200 milhões de párias mundiais que não são aceitos em quase nenhum outro lugar. Talvez na Tanzânia, cujo presidente negacionista, que jurava de pé junto que Covid era uma conspiração internacional, aparentemente morreu de Covid. E aí é uma contradição meio em termos. Então ele não morreu? Bom, não sei. Mas quem sabe na Tanzânia, ou não, talvez eles vão bloquear na Tanzânia porque eles vão achar que a Tanzânia não tem Covid, mas o Brasil, esse país atrasado, afinal, certamente tem. Mas voltando aqui à questão, por que a gente não tem asas? Por que os animais não têm rodinhas no pé? Que seria uma ideia absolutamente excelente. Não é porque que peixes não têm hélices ao invés de, sei lá, nadadeiras. A questão é, e aí vem, esse vídeo é extremamente interessante para a gente entender como evolução funciona. Evolução funciona a partir de um, e não vamos confundir evolução com progresso. Progresso é uma ideia bastante questionável. Aliás, ver progresso escrito na nossa bandeira, não sei se é uma contradição em termos ou se é uma piada de mau gosto, Ordem e progresso, primeiro que ordem não é a nossa maior característica, segundo que progresso quer dizer progresso para quem, E mesmo a noção de ordem também pode ser a ordem militar do Bolsonaro, né, e progresso do ogro negócio. Então vamos separar a noção de progresso de evolução. Evolução é um processo cego, que não sabe onde quer chegar, mas que ele faz o quê? O processo de evolução é baseado simplesmente em erro. Né? Quando qualquer criatura se reproduz, acontecem coisas. O processo não é um xerox completo, não é uma cópia exata, né? E acontecem pequenos errinhos. Alguns desses errinhos acontecem de ser vantajosos. Opa, se é vantajoso, eu vou viver mais, vou me reproduzir melhor, e esse errinho acaba sendo transmitido para as próximas gerações. É isso. É simplesmente isso. É isso que explica essa absoluta variedade da vida humana. E, de novo, não tem uma perfeição a ser atingida. Não, se está funcionando, vamos que vamos. A não ser que aconteça algum outro errinho que, de repente, vá trazer alguma vantagem, senão as coisas continuam como estão. Ainda mais se não tiver nada para selecionar você, se não tiver nenhuma dificuldade aí na frente. Não tem nenhuma seleção, então vamos que vamos. Né? Vários exemplos disso existem. Por exemplo, o nosso olho é um absoluto fiasco em termos de design. Eu sei que a gente adora a nossa visão, a gente provavelmente acha que essa visão perfeita, sensacional e maravilhosa é uma prova, sei lá do que, do design divino, mas não, o nosso olho é mal feito, né? A tubulação toda passa ao contrário, você tem um ponto cego, é um negócio completamente bizarro. O olho do polvo é muito mais bem feitinho, mas, cara, tá funcionando. E a questão que esse vídeo deixa claro é o seguinte: mas por que que, bom, já que o nosso olho não é imperfeito, por que que a gente não consegue evoluir para o olho do polvo? Essa é uma questão interessante. A primeira pergunta é, bom, por que que a gente evoluiria? Né? Isso só aconteceria se tivesse algum tipo de seleção acontecendo, em que de repente as pessoas com um olho um pouco melhor poderiam, né, ter mais chances de sobrevida. Não está acontecendo agora, as pessoas usam óculos, você pode nascer com o olho que você quiser, que você continua sobrevivendo, etc. e tal. Mas acho que a questão mais interessante aqui é que vamos imaginar que você quisesse ter, sei lá, um olho de um polvo, ou você quisesse ter asas. Asas é bacana, né? Acho que todo mundo sonha com isso. Todo mundo em algum momento sonhou que estava voando e tal. Acontece que para ter asas, as mudanças necessárias para que isso aconteça são monstruosas. Não é uma mudancinha pequena, né? Porque você tem que... Você pega hoje todas as criaturas vertebradas que têm esqueleto por aí. Compara o seu braço com a asa de um morcego e compara isso com a perna de um camelo e compara isso com a barbatana, com as nadadeiras, barbatanas, não sei como é que chama, aquilo de uma baleia. Todas essas, né, esses membros, eles têm uma origem comum, nós temos um antepassado comum, mas cada um tomou um rumo e foi uma mudança muito longa, porque de repente para você, por exemplo, transformar o que antes era uma pata numa asa, que é o caso do morcego, tem, cara, inúmeras transformações. Você tem que mudar o tipo de osso, você tem que mudar a musculatura, você tem que mudar o sistema circulatório, você tem que mudar o seu coração, você tem que mudar a sua pele. Então, não é que você virou um botãozinho, né? Na verdade, é um processo muito longo de mudanças graduais. E aí tem uma questão interessante, que é a seguinte: essas mudanças que se perpetuam, elas se perpetuam porque elas trouxeram vantagem. Se elas não trouxessem vantagem, se elas trouxessem desvantagem, elas tinham ficado para trás, porque o coitado do mutante ali não ia conseguir reproduzir, ia ficar a ver navios. Então, toda mudança que acaba ficando é porque ela é positiva em termos de evolução. Agora, vamos imaginar que você queira chegar num outro ponto na evolução, sei lá, voar com asas e tal. Para você chegar nesse ponto, é difícil imaginar um caminho em que você só tenha mudanças que vão te beneficiando. Sei lá, vamos imaginar que amanhã uma das mudanças que pode acontecer é eu crescer penas ao invés de pelos, né? Ou que os meus dedos subitamente comecem a encolher, né? Eu acho que isso não ia ser positivo, provavelmente ia ser negativo, então eu não ia conseguir seguir esse caminho. Então, o caminho da evolução, curiosamente, ele não permite nenhum passo para trás. Todo passo tem que ser positivo. Então, quando a gente pensa num cenário possível ou desejável, como ter asas, ter, fala qualquer coisa, escama no corpo, é, uma, sei lá, fala qualquer característica, uma juba de um leão, né? Por que não? O que a gente tem que ver é que se os passos necessários para chegar lá são todos passos para frente, nenhum passo para trás. Porque se for um passo para trás, não vai para frente, a coisa interrompe por aí. De qualquer maneira, é muito interessante, a minha explicação aqui talvez tenha ficado um pouco no ar, o vídeo vale muito a pena assistir, sobretudo porque mostra que evolução não só ela é gradual, não só ela é aleatória, não só ela não sabe para onde vai, mas às vezes você consegue soluções parecidas para problemas parecidos, mesmo que as coisas sigam caminhos completamente diferentes. Mas é lógico, dizer que alguma coisa em biologia é impossível, a gente já percebeu aqui que biologia é feita de exceções, não de regras, né? Dado tempo suficiente, é bastante provável que aconteçam coisas bastante estranhas. A gente vai comentar aqui, por exemplo, algumas coisas completamente surpreendentes de biologia. Vou comentar agora mesmo. Vamos imaginar o seguinte, a gente se orgulha muito, né, quando a gente ainda tem esse ranço de achar que a gente é excepcional, que a gente é alguma criatura feita à imagem e semelhança de não sei quem, e que a gente é o píncaro da evolução na planeta Terra. Uma das questões que realmente parecem ser um diferencial é a questão da linguagem, que permite que a gente colabore, certo? Certo. Então, eu não sei se você já foi em algum show de golfinhos, às vezes você vê lá os golfinhos fazendo praticamente nado sincronizado. Eles saltam ao mesmo tempo, pulam ao mesmo tempo, giram ao mesmo tempo. A questão é como que eles fazem isso com tanta precisão, se eles não falam, né? Se eles não fazem gestos. Os nossos companheiros primatas, eles têm lá uma série de sons que eles fazem, mas muito da comunicação é gestual. Agora, convenhamos, um golfinho não tem exatamente um repertório de gestos muito grande. Ele pode talvez se contorcer para lá, contorcer para cá, mas acontece que golfinhos produzem sons. E o que os pesquisadores estão descobrindo é que em tarefas que exigem coordenação muito precisa, por exemplo, saltar no mesmo momento, apertar ao mesmo tempo um botão ou fazer alguma coisa absolutamente sincronizada, os golfinhos sincronizam através de sinais sonoros, como se eles contassem, ó, quando eu contar três, a gente pula, tá bom? Um, dois, três, pulou. Três, dois, um, fogo. Né? Eles conseguem, aí eles estão quebrando a cabeça para descobrir como que eles fazem isso, e eles já perceberam que algumas espécies de golfinhos usam cliques, eles conseguem fazer um tipo de clique, outros conseguem fazer um tipo de guincho, ou seja, cada um tem uma língua, cada um tem aí um sotaque, cada um tem aí um idioma, mas eles conseguem de alguma maneira coordenar uma coisa bastante impressionante. Tem mais coisas que vai aparecer por aqui, mas vamos falar aqui de evolução, vamos continuar falando de evolução, sobretudo num país que não evolui para lugar nenhum. Vamos lá, uma questão curiosa, já que a gente está falando de peixes aqui e outras criaturas vertebradas, uma pergunta que eu não, jamais poderia nem começar a responder, que é um vídeo dizendo o seguinte: por que que os nossos ossos são responsáveis pela produção do nosso sangue? O nosso sangue, bilhões e bilhões de hemácias, são feitas o tempo todo dentro dos ossos. Por que diabo o corpo faz dentro dos ossos? E isso não é todo vertebrado que faz isso. Peixes, por exemplo, produzem, sei lá, as hemácias, produzem o próprio sangue num órgão ali perto do rim. Os outros produzem não sei aonde, o outro produz acolá. Por que que nós fazemos isso dentro dos ossos? A questão que os pesquisadores estão sacando aqui é a seguinte, isso tem a ver uma coisa que eu vou colocar daqui a pouquinho, que é uma das grandes extinções da vida no planeta Terra, né? Que é a extinção devoniana. A gente teve 5, 6 grandes extinções da vida, eu vou comentar a devoniana, e acho que vai ter a ver com isso daqui também. Pois bem, vamos lá. A hipótese que eles têm para o fato de a gente produzir sangue dentro dos ossos é o Sol. O Sol é justamente o seguinte: o Sol, eu sei que muita gente gosta de ficar esturricando, ontem mesmo eu dei uma dica de alguns bronzeadores que têm componentes cancerígenos, pois bem, Por mais que a gente goste de ficar esturricando no sol, ou como já disse alguém para mim, sol é vida, eu não sei se ele estava pensando como Akhenaton, o egípcio, né, ou como os incas que veneravam o sol, eu não sei exatamente qual era a base para essa afirmação, embora essa pessoa tenha desenvolvido melanoma depois de algum tempo. Sol não é necessariamente amiguinho de ninguém, ainda mais porque o Sol emite uma quantidade simplesmente brutal de partículas e coisas e frequências de luz que tornam a nossa vida mais difícil. Por exemplo, ultravioleta. Ultravioleta, que a gente não enxerga, alguns insetos enxergam, etc., mas a gente não. Ultravioleta, ele pode bagunçar a saúde genética das suas células. Ele tem energia o suficiente para perturbar, para provocar mudanças químicas ali que podem fazer com que as suas células não consigam se reproduzir direito e que possam, inclusive, desenvolver algum tipo de tumor ou de câncer, só por causa da luz ultravioleta do Sol. Por isso que toda vez aqui no radinho que eu falo, olha, a camada de ozônio está sendo prejudicada, de novo alguma fábrica na China está liberando algum tipo de CFC, de clorofluorcarbono, isso está atacando a camada de ozônio, isso é muito ruim, porque vai aumentar a incidência de raios ultravioleta, a camada de ozônio de alguma maneira protege a gente do ultravioleta do Sol, e se aumentar a ultravioleta é ruim para todo mundo. Pois bem, ultravioleta, tá bom? Ultravioleta bagunça a questão genética, certo? Certo. O que acontece é, a hipótese é que a gente tenha colocado essas células-tronco, que são células que justamente vão produzir uma fabriquinha ali de produzir o sangue, a gente tenha protegido essas células da melhor maneira possível. Se você quiser proteger uma célula tão preciosa como que é a célula que vai fazer o nosso sangue todo santo dia, onde você enfia? Né? Pega aí o corpo humano, onde é o melhor lugar para você enfiar? Bom, o lugar mais escuro, mais distante do Sol, podia ser o coração do Bolsonaro, que é um buraco negro, a gente sabe, não tem nenhum órgão cardíaco ali, você tem uma pedra com uma densidade próxima de uma estrela de nêutrons, mas pode ser dentro dos seus ossos, e foi isso que provavelmente aconteceu. As células produtoras de sangue começaram a migrar devagarinho para dentro dos ossos para fugir da radiação ultravioleta e para proteger um dos nossos tesouros, que é o DNA dessas células-tronco. E quando isso teria acontecido? Quando nós saímos da água. Peixes, aí tem uma questão interessante, bom, se for assim, o peixe que está debaixo d'água, que não está tão preocupado assim com ultravioleta, vamos dar uma olhada o que está acontecendo ali. E aí eles descobriram que muitos peixes, eu não vou citar aqui as espécies todas, eles produzem sangue em algum tipo de órgão, não nos ossos, se é perto do rim, etc. e tal, mas eles perceberam o seguinte, que mesmo esses peixes, eles em volta desses órgãos que produzem o sangue, eles têm algum tipo de tecido mais escuro, com melanina, justamente para proteger aquilo de qualquer ultravioleta que possa prejudicar a produção de células sanguíneas. Ou seja, na hora que os peixes começam a se aventurar fora da água, a primeira mudança, a primeira é que não dá para respirar, né? O cara tem que descobrir um jeito de respirar. A segunda mudança é que é um sol, né? Um sol, uma lua em cima da sua cabeça. O que que você faz com tanto ultravioleta? Você começa a proteger justamente aquilo que é vital para você. Eu achei muito interessante essa história, é só uma hipótese, mas é legal a gente focar nessa transição da vida marinha para a vida terrestre. Vamos nos lembrar, nós somos peixes, né? Nós somos descendentes de criaturas que estavam na água, a nossa coluna dorsal, o nosso esqueleto, as nossas costelas, todas, o nosso ouvido, tudo vem de peixe, né? Por isso que de vez em quando você tem soluço, nem toda adaptação foi muito bem feita. Mas a questão é que há uns 360 milhões de anos atrás, o mundo estava indo muito bem, obrigado. Se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse, né, a 360 milhões de anos atrás, você não ia reconhecer o planeta, em primeiro lugar, porque todos os continentes ainda estavam juntos. Você tinha uma massa de terra simplesmente colossal, gigantesca, cercada de água por todos os lados. A vida marinha estava bombando, você tinha muitos corais, muitos recifes de coral, etc. e tal, uma variedade de peixes incrível, inclusive peixes que a gente não consegue nem imaginar. Você tinha peixes que eram praticamente blindados, peixes que eram praticamente à prova de balas, com vários tipos de proteção, carapaces, escamas, peixes muito peculiares, alguns deles do tamanho de um ônibus, com 6 metros de comprimento. Criaturas fascinantes. Onde estão elas? Quém. Aconteceu alguma coisa. Né? Na hora que você muda do período devoniano para o período carbo, qualquer coisa, não sei se é carbonífero, já esqueci, alguma coisa ou algumas coisas aconteceram que promoveram uma das grandes extinções da vida no planeta. Não vamos romantizar, esse planeta não tem o menor interesse em manter ninguém vivo. O planeta é o planeta, a vida por acaso descobriu um jeito de mais ou menos segurar a onda nessa montanha russa, mas o planeta é essencialmente indiferente às formas de vida que pululam na sua superfície. Pois bem, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu e morreu gente pra caramba. Como é que a gente sabe disso? Não é muito fácil, porque, vamos lá, em primeiro lugar, como é que era esse planeta? Não só o continente todo era uma coisa só, como você tinha, a vida estava começando a sair da água e se aventurar na Terra. E digo isso não só criaturas, peixes com 4 patas e tal, mas também plantas, elas estavam começando a se aventurar. Se elas estão começando a se aventurar num continente que é uma ilha gigante, elas estavam literalmente comendo pela borda, né? Então, se você chegasse na borda desse continente, na costa desse continente, você tinha ali a vida começando a dar os seus primeiros passinhos, né? Botando a cabeça para fora ali, fazendo os primeiros experimentos, tentando ver como é que faz para respirar, tentando ver como é que faz para escapar da radiação ultravioleta do Sol, nessas pequenas transições. E o que acontece? O resto, meus caros, era praticamente pedra, porque naquele momento você ainda não tinha o que a gente chamaria hoje de solo, de terra, né? Se a gente pensar em, a gente fala planeta Terra porque está cheio de terra, mas terra, ela surgiu depois de um processo. No começo não tinha nada, tinha rochas vulcânicas, sei lá, basalto e magma, até não poder mais. O que aconteceu para que, de repente, as pedras virassem terra? Esse foi um processo muito gradual e a gente talvez tenha que agradecer as plantas, as primeiras plantas que se aventuraram para fora do mar, que ainda botavam um pezinho na água ali, né, ainda tinha que descobrir um jeito de ficar em pé na terra e tal, mas o que acontece? As primeiras que começam a se aventurar, elas começam a descobrir maneiras de se fixar na pedra. E nessa maneira de se fixar na pedra, elas acabam provocando a erosão da pedra, elas acabam provocando reações químicas que vão fazer com que a pedra vá lentamente se convertendo em solo. Então não era um lugar bonito, não era um lugar legal, né? As coisas estão começando a se mexer. O que estava fervendo mesmo era nos oceanos, realmente extraordinário. Mas o que acontece? Hoje, quando a gente tenta procurar vestígios daquela época, não é muito fácil, porque os vestígios, as rochas, etc. e tal, eles passaram por um moedor de carne chamado planeta Terra, né? Por um triturador. A gente sabe que os continentes todos estão em cima de placas tectônicas, uma sobe em cima da outra, uma passa por baixo da outra, aí tem uma erupção vulcânica, aí tem a erosão. Cara, é muito difícil você encontrar pedras que sejam tão antigas assim. Esses vestígios já foram todos mastigados, ruminados, regurgitados, excretados. Então a Terra nesse processo permanente, né, vamos lembrar de novo do Heráclito, né, tudo flui, nesse processo permanente de reinvenção, recriação, etc. e tal, os vestígios do passado nem sempre são muito claros. Mas o que dá para perceber quando você tem a sorte de encontrar algum sítio geológico, né, que você consegue ver, um paredão, que você consegue ver camadas de pedra, a gente percebe que, né, tem ali fósseis, 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 aí de repente você chega numa camada de terra escura, preta, esquisita, com um cheiro diferente, com um cheiro meio de óleo, né, e aí demora muito tempo para ter o que? Camadas com fósseis de novo. Esse tipo de camada é um mau sinal, é sinal que todo mundo morreu e demorou para voltar. E foi o que aconteceu em alguns momentos, não foi uma coisa só, não foi um meteoro. Então tem várias hipóteses aí. Uma delas é a atividade vulcânica, que teria provocado mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas talvez tenham feito, por exemplo, a temperatura baixar demais, erupção vulcânica, aí você tem um inverno vulcânico, por assim dizer, aí uma parte do planeta congela. Essa é uma das hipóteses. Outra hipótese extremamente interessante, que eu já mencionei aqui no Radinho, são esses indícios que talvez uma explosão de uma supernova próxima daqui, relativamente próxima, tenha feito que o planeta tenha tomado uma ducha, né, de raios cósmicos, ultravioleta, raio-x, tudo que você imaginar, radiação ionizante, como se diz, vinda do céu. Então, durante um bom tempo, talvez uma supernova tenha aí feito uma tempestade de radiação em cima do planeta, e há vestígios disso, há vestígios de mutações, há vestígios de destruição genética. Então isso talvez tenha contribuído. Mas um dos fatores interessantes também, só para a gente perceber como a vida é delicada e como tudo é complexo, é que à medida que as plantas começam a se aventurar na Terra, e aí elas começam de alguma maneira a transformar aquela pedra, onde todos aqueles compostos químicos, né, que são importantes para a vida, tipo nitrogênio, fósforo, etc. e tal, estavam todos em pedra. A hora que as plantas começam a desfazer essa pedra, toda vez que chove, esses minerais todos são levados pela chuva e vão escorrer e vão parar onde? No mar. Quando esses minerais todos caem no mar, o que isso acontece? Uma festa, porque de uma hora para outra você tem uma série de substâncias que são fabulosas para o crescimento da vida, né? E o que acontece? Bom? Não. Ruim, porque provavelmente algumas plantas, como algas, podem ter crescido numa velocidade extraordinária até simplesmente esgotar a capacidade, esgotar o oxigênio do mar, e aí todas as criaturas teriam morrido de asfixia, né? O que talvez seja a causa de você ter essa camada com um pouco de cheiro de óleo, é porque simplesmente as criaturas morreram, foram para o fundo, não tinha oxigênio para que isso de alguma maneira virasse alguma outra coisa, e isso foi virando óleo. Morreram de asfixia, faz lembrar um país onde 100 pessoas estão morrendo, sei lá, sem nenhum tipo de atendimento na porta da UTI, né? Pois bem, tem uma extinção aí por asfixia, talvez também por raios cósmicos, talvez também por uma questão de inverno. Mas o que é curioso dessa história toda é a gente perceber como as coisas são completamente imprevisíveis. Como é que você podia imaginar que o fato de algumas plantas terem descoberto como criar algum tipo de frente, né, avançar ali, né, no solo, que parecia ser no solo, no, nas pedras, e fazer disso solo, que o solo de repente fosse fertilizar o mar, e que essa fertilização fosse excessiva, e que isso pudesse causar o que se chama, não sei se vocês lembram da biologia do Enem, mas chama de eutrofia, né? Quando você tem nutrientes em excesso no mar, isso provoca explosões de algas. Eu achei isso extremamente interessante, sobretudo porque uma das coisas que acontece nesse período é uma oscilação muito alta de temperatura. Num certo momento, a temperatura chega a subir 7, 8, 10 graus. E isso provocou desastres de todo tipo, acidificação dos oceanos, etc. e tal. Então já é uma amostra, já é um laboratório, né, histórico, em grandes proporções, do que vai acontecer conosco pelo fato da gente não parar de produzir gás carbônico. Certo? Certo. Ok, então vamos, já que a gente for de gás carbônico, vamos pegar aqui, tem um artigo interessante na Wired. A Netflix, pela primeira vez, resolveu abrir o jogo ou falar com um pouco mais de transparência sobre a questão de impacto ambiental. Eu já trabalhei em plataformas, trabalhei no Yahoo e tal. Toda vez que você cria algum tipo de serviço que você tem que atender centenas de milhões de pessoas, para a pessoa pode parecer grátis, né, ou baratinho, mas não necessariamente é para você prover isso tudo, porque você precisa montar uma infraestrutura cavalar. Você precisa ter servidores, você precisa ter fazendas de servidores, você precisa colocar isso perto de alguma geração de energia barata, pelo amor de Deus, você precisa de megawatts de energia. E o Netflix, ele provê um tipo de serviço que é bastante custoso, porque servir vídeo ou prover vídeo, uau, ele requer não só muito processamento, mas também ele requer muita banda, muita conectividade, né? Os servidores lá cuspindo os vídeos sem parar, isso deve consumir uma energia louca, e agora eles estão começando a abrir o jogo de quanto que isso consome, né? Quanto equivale você assistir uma hora de séries na Netflix. Então aí eles estão tentando incluir desde o custo de produção dessa série, né, do impacto ambiental que isso tem, do custo de transmissão para chegar até você, de processamento, eles estão começando a ser transparentes com isso. Eu convido vocês a darem uma olhada, porque eles fazem várias comparações. Ah, isso equivale a deixar o ar-condicionado ligado por não sei quanto tempo, blá, blá, blá. Não é tão grande assim, aparentemente, né, o peso que como é que chama isso? Chama binging, né? Quando você assiste uma série uma atrás da outra, quando você simplesmente mergulha num conteúdo desses, isso tem um impacto ambiental, sim. A sua contribuição individual não é tão grande, mas quando você multiplica por um número muito grande de pessoas, temos que conversar. E ele está um pouco atrasado porque outras plataformas, como a Microsoft, como o próprio Google, a Apple está começando, fazer promessas em termos de impacto ambiental. Ah, vamos ser carbono zero não sei quando, só vamos usar energias renováveis. A Netflix está começando a dar esses primeiros passos. Uma das coisas mais interessantes que eu li hoje de manhã, tomando café, falando em coisas ambientais, e também falando em coisas um pouco antigas, é o seguinte: eu não sabia dessa história. A economia americana teve uma crise catastrófica há quase 100 anos atrás, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, na década de 20, e isso foi um horror, provocou desemprego, provocou miséria, horrível, certo? Certo. O que acontece, Roosevelt, que é o presidente que está sempre meio na cabeça da gente aí, ele volta e meia aparece, o que acontece é que o Roosevelt, o Franklin Delano Roosevelt, ele criou várias iniciativas para tentar tirar o país do buraco. E uma das iniciativas que eu não conhecia, que chamava CCC, que em São Paulo, pelo menos, tem um eco absolutamente pavoroso, era um movimento da extrema-direita aqui em São Paulo, chamado Comando de Caça aos Comunistas, que inclusive provocou batalhas campais contra os estudantes da USP na Rua Maria Antônia, que invadiu peças de teatro, um horror completo. Mas tudo bem, mas tem outro CCC aqui que chamam Civilian Conservation Corps. É como se fossem os batalhões civis, né, de conservação. Conservação do quê? O Roosevelt percebeu naquela época que tinha muita gente que estava completamente desamparada. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, tava mal, não tinha muita perspectiva, certo? O que ele fez? Ele criou uma frente para contratar, e eles contrataram 3 milhões de homens. Tem algumas críticas, né? Só contrataram homens, logo a coisa melhora, né? Para quê? Para justamente ajudar a conservar os parques nacionais americanos, que estavam em condição ruim. Então pegaram esses caras que estavam lá mal nutridos, autoestima em baixa, tal, e botam os caras espalhados pelo país para justamente tentar recuperar os parques nacionais, o meio ambiente e tal. Foi um absoluto sucesso. Muitos deles não tinham instrução, muitos deles estavam numa condição física lamentável. O que acontece? Esses caras receberam estudo, eles se envolveram em atividades saudáveis ao ar livre, né, voltaram saradões, voltaram bronzeados, voltaram mais estudados, voltaram com uma consciência cívica, né, convenhamos, muito mais alta. Isso teve um tremendo impacto. Por que eu estou contando essa história? Porque o Biden está fazendo uma coisa muito parecida. Ele quer fazer uma versão nova, só que ao invés de ser os batalhões de conservação dos parques, são os batalhões civis de clima. Ele quer engajar pessoas que estão numa situação vulnerável em esforços para combater a crise climática. Porra, eu achei isso genial. E eu achei isso absolutamente genial. E tem uma história curiosa aqui: o CCC, né, o CCC, como se chamava na época do Roosevelt, a mulher do Roosevelt, que também era uma ativista super engajada, falou, não vamos deixar esse negócio de fora, não. E ela criou uma iniciativa chamada XXX, né, na verdade, para contratar mulheres. Mas eu achei isso muito bacana, eu vou dar um link aqui, eu não conhecia esse episódio da história americana, eu achei muito, muito, muito bacana. Que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já que eu estou falando de Estados Unidos, a Lúcia Guimarães, que eu admiro imensamente, eu sigo ela no Twitter, etc e tal, leio os artigos dela, é uma jornalista com uma história gigante, ela escreveu um artigo na Folha sobre uma das dos dramas americanos agora, que é a questão de liberdade de expressão. A Constituição americana, que foi bastante ousada, vamos nos lembrar que imagina, a independência americana e a Constituição americana, elas antecedem a Revolução Francesa. A gente fica pagando pau para a Revolução Francesa, que deu tudo errado, deu sangue para tudo, guilhotina, terror, aquela coisa pavorosa. O que acontece, antes disso, os Estados Unidos já estavam ali com uma Constituição simplesmente extraordinária, né? Todos os homens são iguais, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de credo, você tem direito a buscar sua própria felicidade. Pô, isso é completamente inédito. Mas essa questão da liberdade de expressão, que é uma das emendas ali, a First Amendment, se eu não me engano, a Lúcia Guimarães faz até uma analogia interessante. Ela fala, bom, isso foi escrito à luz de velas, que era a tecnologia da época, como é que ela se adapta à tecnologia digital. Por que isso? Porque uma das questões da liberdade de expressão é até que ponto você pode ter liberdade para exprimir coisas que colocam em xeque a própria democracia. E ela está mostrando aqui um apresentador americano que é simplesmente nojento, nauseabundo, revoltante, como é que chama esse imbecil? Eu tenho um absoluto horror desse personagem, absoluto horror, chama Tucker Carlson. É uma pessoa, uma figura horrível de extrema direita na Fox, que ele mente descaradamente, ele é racista, ele é misógino, é um horror. E a questão é, como é que pode, né, uma coisa dessas, uma pessoa abertamente racista, abertamente conspiratória, falando na televisão, que em princípio é uma concessão pública? E aí vem essa questão, até que ponto, ainda mais, aí você vai para o Twitter, né, até que ponto o Trump pode fazer o que ele faz no Twitter, até que ponto esse Tucker pode fazer o que ele faz na TV, até que ponto a liberdade de expressão tem que acomodar quem, inclusive, atenta contra as outras liberdades. É uma discussão muito interessante, não é uma discussão simples, né? Algumas plataformas, acho que deram, sem mais nem menos, acordaram, né? Resolveram fazer alguma coisa quando era tarde demais e bloquearam o Trump de canetada, sem nenhuma base jurídica para isso. Foi arbitrário mesmo, eu acho que foi salutar, mas foi arbitrário. Mas é uma questão em aberto. E aí eu me lembrei de um episódio curioso, uma das figuras mais intrigantes da ciência recente, é um personagem chamado Gödel, Kurt Gödel. O Kurt Gödel era um matemático, aliás, ele tem uma contribuição interessantíssima para a matemática, porque, né, já que eu estava falando desde o começo do que é possível, do que é impossível, né, a matemática sempre pareceu, ainda mais para quem ainda vem dessa herança platonista, platônica, pitagórica, né, euclidiana, de achar que a matemática ela é simplesmente magnífica, perfeita, ela não tem nenhum tipo de contradição, ela é um contraponto à linguagem humana. A linguagem humana é imprecisa, a linguagem humana é sempre dúbia, a matemática não, a matemática não tem dubiedade nenhuma. Mas o que o Gödel conseguiu fazer, e não é uma coisa que eu consigo entender, às vezes eu consigo entender por 10 segundos, depois passa, mas é o seguinte, ele conseguiu mostrar por pura lógica que você é capaz de construir afirmações, vamos dizer assim, matematicamente impecáveis, mas que são contraditórias. É como se eu falasse assim, eu estou mentindo. Se eu falo que eu estou mentindo, pera, se eu estou falando a verdade, então eu estou mentindo. Mas se eu estou falando a verdade, então, pera, se eu estou mentindo, então eu não posso estar falando a verdade. Então, bom, esse tipo, uma frase simples, se eu falar assim, eu estou mentindo agora, O que isso quer dizer? Que eu estou mentindo? Que eu estou falando a verdade? Bom, essa é uma coisa completamente paradoxal. Ele conseguiu mostrar que a matemática pode sim levar a paradoxos. Isso foi um balde de água fria em várias pretensões, né, em vários sonhos que a matemática pudesse ser a salvação da lavoura, né? Então, mas o Gödel era um personagem estraníssimo, era paranoico, tinha mania de perseguição, ele achava que ele estava sendo envenenado. No fim, ele estava tão. No fim, a vida dele termina de uma maneira estranhíssima. Ele para de comer porque ele acha que alguém está tentando envenenar e ele morre. Ele morre de inanição porque ele não queria. É uma personagem difícil, mas um dos poucos amigos que ele tinha em Princeton, nos Estados Unidos, ele fugiu da guerra junto com Einstein. O Einstein também fugiu da guerra. Eles foram para Princeton. Princeton acolheu vários cientistas europeus, alemães, e o Einstein gostava do Gödel. Acho que era o único que conseguia conversar com esse louco. Os dois ficavam andando para lá e para cá, e um dia o Gödel está tentando aplicar para a cidadania americana. Né? Aí o Einstein falou, eu levo você lá, vamos lá, já passei por isso, eu conheço o processo e tal. Aí quando o Gödel chega lá para ser sabatinado, deve ser algum tipo de processo, né, de sabatina, o que acontece, ele resolve dizer lá para o examinador, olha, é o seguinte, eu descobri uma contradição na Constituição americana que pode permitir a ditadura. Isso não é uma coisa muito assim, digamos, sensata ou recomendável para você falar na hora que você vai jurar, né, com a mão em cima da Constituição. Você não vai falar que aquilo tem uma falha de segurança, você não vai falar que os Estados Unidos podem virar uma ditadura. Pois bem, por sorte o Einstein estava por ali, isso é tudo meio lenda, eu vou dar um artigo aí que justamente tenta ver até que ponto isso é verdade ou se é lenda urbana, mas e tanto é que ninguém nunca soube direito que contradição que o Gödel teria descoberto na Constituição americana que permitiria a ditadura, mas talvez tenha sido justamente essa questão da liberdade de expressão. Se você tem dentro da democracia espaço para aqueles que são inimigos da democracia, que podem inclusive sabotar a democracia usando a própria democracia, mas fiquem abertos, é uma discussão que eu acho absolutamente interessante. Já que a gente está falando de história aqui, eu comentei recentemente que a Argentina está, né, comemorando de uma maneira bastante triste, 150 anos da epidemia de febre amarela em Buenos Aires. Eu já contei essa história, bastante interessante, mas tem outra comemoração um pouco polêmica, a comemoração da Comuna de Paris. O que acontece? 150 anos atrás, a França estava em guerra com a Prússia, e a Prússia, os prussianos estavam entrando dentro da França, eles praticamente sitiaram Paris, Paris estava cercada, o governo estava completamente sem saber o que fazer, o governo para um lado, Paris para o outro, e nesse momento surge um movimento com forte influência da esquerda, que fala, não, agora somos... Bom, é praticamente uma revolução socialista que acontece no meio desse caos. A cidade está sitiada, sendo bombardeada pelos prussianos, o governo ainda está tentando se organizar, e os caras tentam fazer ali algum tipo de governo popular. Acontece o seguinte, isso não termina bem. Não termina bem sob vários pontos de vista. Primeiro, porque os próprios revoltosos... Como sempre na França, lembra a Revolução Francesa, na época do terror, os caras estavam decapitando Deus e o mundo, a torto e a direito, não é? O Lavoisier, coitado, perdeu a cabeça. O que acontece é que na Comuna de Paris também surgem excessos, vão matar padres, aí vem a história de sempre. Tem excessos sendo cometidos, e aí, lógico, quando as coisas voltam um pouco ao normal, o governo francês, obviamente, executa milhares desses revoltosos. Sangue para tudo quanto é lado de novo, e não deu em nada. Na verdade, e aí é até pior, porque isso é engraçado, né? Porque isso é citado na reportagem. Porque quando uma revolução, vamos, você faz uma revolução, e aí com o tempo isso fica claro que foi uma ideia de Jerico, né? Que a vida ficou muito pior. Vamos pensar, sei lá, Coreia do Norte, Cuba, né? Que é difícil você argumentar que realmente as coisas foram para algum lado positivo, a não ser que você acredite na propaganda cretina, infantil do governo. Realmente os caras estão na lama. Aí eles vão inventar que é o boicote internacional. Não, é incompetência. É difícil um país precisar da ajuda externa, né, para fazer burrice. Então, quando uma revolução tem um fim natural ruim, ok, mas acontece, ela é interrompida né, bruscamente interrompida, fica aquela, ah, poderia ter sido, ah, o que, que poderia, de novo, o que era o tema inicial do radinho, o que seria possível, ah, o que, nossa, aquilo que nós perdemos, ah, se a gente não tivesse perdido, ah, se a gente não tivesse sido absolutamente massacrado pela repressão. Então tem um certo romantismo na Comuna de Paris, da esquerda, para variar, né, sempre lembrando de um passado um pouco fantasioso, e a questão é, ok, são 150 anos da Comuna de Paris. Metade dos franceses acha isso uma coisa lamentável, horrível, e a outra metade pode achar isso de alguma maneira, sei lá, memorável, ou promissor, ou seja lá o que for, ou inspirador. Você comemora ou não? Pois bem, então a prefeita de Paris, se eu não me engano, acho que é uma mulher, alguém, acho que uma mulher ali de esquerda, na França, resolveu fazer comemorações da Comuna, o que é uma coisa um pouquinho delicada, porque Paris já está de novo com aquela história dos coletes amarelos, já tem gente fazendo revolta na rua, jogando coquetel Molotov, quebrando tudo. Então é uma coisa um pouco tensa. A história nunca é uma coisa bem resolvida, e normalmente as narrativas que você ouviu, tenha sido a narrativa da esquerda ou a narrativa da direita, ela normalmente é fantasiosa, né? Normalmente ela não faz justiça ao que efetivamente aconteceu. Falando de história, tem uma história, um episódio aqui do 99% Invisível, que eu acho absolutamente fascinante, que é o seguinte: cinema. Eu cheguei a trabalhar, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei algum tempo em televisão, e meu último emprego em TV como produtor foi na HBO. Na HBO, eu era produtor de programas, a HBO cobria vários festivais internacionais de cinema, a gente, todo ano, sei lá, o Rubens e Evaldo Filho, para um monte de festival, San Sebastián, Cannes, vai falando aí, como é que chama, o Festival de Veneza, Festival de Berlim, como é que chama aquele festival nos Estados Unidos? Já esqueci, mas tudo bem, né? É Sundance. O cara ia para tudo quanto é canto, cobrir esses festivais, era maravilhoso. Eu acompanhei algumas vezes, acho que eu fui para o Festival de Cannes uma vez, eu fui para o Festival de Berlim uma vez. E, bom, eu respirei cinema durante algum tempo, mas eu tenho que reconhecer que perto dos meus colegas, eu sempre me achei um cinéfilo até conhecer os meus colegas, que eram verdadeiras enciclopédias no assunto. Eu percebi que eu era um completo amador, como sempre. Tanto que eu acabei saindo disso, foi um tempo bom, bacana, tenho muita gratidão, mas esse episódio do 99% Invisível me fez lembrar dessa história, porque ele vai contar o surgimento do Megaplex. Megaplex. O que é Megaplex? Parece alguma coisa de Transformers. Não, Megaplex são aqueles cinemas colossais que tem um monte de sala, que é aquela coisa maravilhosa. Blá, blá, blá. Ele conta como que isso surgiu. Mas o que é mais interessante é, na verdade, a maneira como eles associam a maneira, o modo que você consumia cinema com o próprio tipo de filme que era feito. Olha que interessante. Você tinha, em princípio, nos primórdios do cinema, você não tinha mais nada para fazer. Você não tinha televisão, você tinha no máximo rádio, seja lá o que for. Então, cinema, pô, sensacional. Aí aparece o quê? Televisão. A televisão, você não precisa sair de casa, a tela é uma porcaria, mas você não precisa sair de casa. Aí o que acontece, isso obviamente impacta a indústria de exibição de cinema, impacta a indústria toda, e os caras começam a investir em filmes cada vez mais grandiosos, que não faz sentido você ver Spartacus ou você ver El Cid numa telinha preto e branco ridícula, né? Então os caras fazem aqueles filmes em Technicolor, pô, a TV era preto e branco, vamos fazer um troço colorido, vamos fazer uma tela gigante, vamos fazer duas telas, três telas. Bom, então o cinema começa a reagir para tentar se recuperar diante da história da televisão. Aí o que acontece? Num certo momento, vem o videocassete. Vem o videocassete e aí as pessoas não precisam mais. Primeiro, a televisão era colorida, o cara podia pegar qualquer filme na locadora. De novo, os cinemas começam a entrar em decadência e começa a ficar aquele monte de bituca do cigarro que ninguém tira, né? E aí o que, que vai acontecer? O que, que não vai acontecer? E em um determinado momento surge, alguém tem uma fabulosa ideia, eu já esqueci o nome do cara, depois vocês dão uma olhada, em tornar o cinema uma experiência, por ir ao cinema, independente do filme, tornar isso uma experiência por si só, uma ideia meio de Disneylândia. E o cara cria o primeiro Megaplex em Dallas. cara, uma construção gigantesca, várias salas, tudo super decorado, ar-condicionado, aquela zona toda, vários filmes ao mesmo tempo. Ninguém acreditou que fosse dar certo. Os caras estavam imaginando alguns milhares de pessoas, né? No primeiro ano, ele teve 3 milhões. Né, foi um absoluto boom de público e crítica, por assim dizer. Mas o que é mais interessante dessa história é de que maneira isso teve impacto, isso é muito curioso, isso teve impacto na produção cinematográfica. Porque como esses lugares tinham várias salas ao mesmo tempo, então isso abriu espaço, falou, gente, é o seguinte, eu preciso de mais filmes, por favor, vamos produzir mais filmes, porque eu preciso encher as outras salas. E na década de 90, e eles falam especificamente de 99, essa demanda por mais filmes, foi uma época de ouro. 99 foi um ano de grandes filmes, desde John Marston, filmes que normalmente não seriam produzidos, filmes que seriam filmes de nicho, filmes de arte, né? Quero ser John Malkovich. Isso jamais teria sido um grande sucesso se não tivesse essa plataforma enorme pedindo, solicitando filmes para serem passados. Então, de uma maneira ou de outra, esses mega cinemas teriam feito com que... Sabe o que parece isso? Evolução biológica. Né? Você tem aí, de repente, um novo ambiente a ser explorado, aí você tem um processo de seleção natural acelerado, né? Você tem uma força seletiva acelerada, você tem mais nutrientes, você tem mais luz do sol, seja o que for, e você tem um boom do cinema. Ok? É lógico, outras coisas acontecem, você começa a ter o streaming, aí você não precisa sair de casa, e aí o que acontece com essas estruturas enormes, o cara tem que pagar o aluguel, e aí vem uma outra maneira de você lidar com isso tudo, que vamos fazer o seguinte, ao invés de ter trocentos filmes diferentes, isso o cara vai ver no Netflix mesmo, tanto faz, vamos pegar esses blockbusters, esses filmões da Marvel, Mulher Maravilha, aliás, esse Mulher Maravilha, o último, eu assisti, é um dos piores filmes do mundo, eu nunca vi uma coisa, um roteiro tão ruim, é tudo ruim, ela é ruim, ela é bonita, mas é ruim. Bom, em suma, esses blockbusters, e a ideia era a seguinte, vamos fazer, ao invés de você ter 20 filmes nas 20 salas, você vai ter dois blockbusters, ocupando, cada um ocupando 10 salas em horários diferentes. Então, se a cada 10, 15, 20 minutos está começando um desses grandes filmes em alguma das salas. Isso fez o quê? Retraiu completamente a produção de cinema mais independente. Você passa a ter mais foco nesses blockbusters gigantescos, né? Esses filmes com um orçamento gigante, e quem acaba assumindo a produção de um conteúdo um pouco mais variado são as plataformas de streaming. Cara, se isso não lembra evolução para você, se isso não lembra a questão de ambiente, inovação, mutações, variações, meteoros, eu não sei o que mais pode lembrar. O que mais que eu tenho aqui de interessante para comentar com vocês? Isso acho que pode ficar para amanhã. É engraçado, vocês me desculpem se eu não estiver tão eloquente quanto os outros dias, essa foi uma noite muito mal dormida, a vizinha que realmente fez algum ritual estranho, eu demorei muito para dormir, eu não conseguia mais dormir, eu cheguei inclusive a assistir vídeos propositalmente criados para você entrar em coma, né? Por exemplo, um vídeo que eu vou mostrar, caso alguém tenha curiosidade, um vídeo do Veritasium mostrando como Newton revolucionou a maneira como você calcula o pi, hein? Então, se você tiver com insônia, você assiste, você vai descobrir que desde o tempo do Pitágoras, todo mundo sabe que o pi é 3, alguma coisa, né? Mas a maneira de calcular era uma maneira geométrica, era uma maneira praticamente euclidiana, e os caras passaram centenas de anos fazendo uma calculeira completamente insana para conseguir algumas casas depois da vírgula. Eu não sei como é que está a memória de vocês, pi é 3, 14, 15, 92, 65, 8, como é que é, 65, 89, bom, por aí, vai embora. Mas como é que se calcula tantas casas assim? Pois bem, Newton não gostou dessa história toda, e aí ele inventa um método algébrico, um método, na verdade, usando equações diferenciais, etc. e tal, para fazer um processo muito mais simples. Se até agora você não dormiu, então realmente só uma medicação pesada pode salvar você disso. Então vou dar uma dica aqui para vocês, ou também uma outra dica bastante interessante, mas também sonífera, que é como você tentar entender o processo científico, não usando a metodologia de Karl Popper, mas usando a probabilidade bayesiana. Pronto, nossa, é sono na certa, o tema é interessante. Eu vou tentar ler de novo, sem entrar em profundo sono, mas se eu conseguir, amanhã eu aviso vocês. Mas tem algumas notícias curiosas aqui que dizem respeito, de novo, à questão das plataformas. Rússia, eu já comentei com vocês há muito tempo que o sonho da Rússia era ter uma internet fechada, né? Uma internet é como se fosse uma Disneylândia, né? A internet da Rússia, igual que você tem na China, de uma certa maneira, a Rússia queria igual, né? Bloqueando tudo que, em princípio, contraria os interesses do Putin, que foi, aliás, ontem o Biden disse que o Putin é um assassino, então se a Terceira Guerra Mundial começar amanhã, eu avisei. Pois bem. A Rússia já tirou o embaixador de Washington, isso não é um bom sinal. Mas, pois bem, a Rússia, por conta de uma série de protestos populares, pois é, existem países onde as pessoas fazem protesto, não é mesmo? Não é que nem o Brasil, que está todo mundo num estado comatoso. O que acontece é que, por causa dos protestos, por causa daquele dissidente com um nome difícil que eu já esqueci, a Rússia começou a forçar as plataformas de internet a censurar conteúdo. E muitas reagiram alegremente e prontamente. TikTok? Pois não, vou cancelar contas. YouTube? Claro, pois não, senhor Putin. Né? E aí vem aquela questão, vamos supor que você trabalha... Eu já trabalhei em plataforma, essa é uma questão super difícil. Né? Se você vai trabalhar num país que não respeita a democracia e esse governo vai forçar você, né, a tomar atitudes que contrariam, sei lá, né, o bom senso... O que, que você faz? Uma companhia pode questionar um governo? Ou então sai fora de uma vez e não faz negócio? Ou então você simplesmente desencana, arreia as calças e eu vou confessar, eu me lembro de um episódio, eu estava no Yahoo na época, eu acho que foi naquele processo da Praça da Paz Celestial, em que você teve tanques na rua na China, teve protestos. O que acontece é que a China pediu informações para o Yahoo deu, e o que acontece é que por conta disso pessoas foram perseguidas e mortas. E eu me lembro desse episódio quando o fundador do Yahoo, Jerry Yang, foi chamado ao Congresso para depor como assim eles colaboraram com o governo ditatorial, e aí eles trouxeram a mãe do cara que tinha morrido porque eles tinham passado as informações. Eu não queria estar na pele do Jerry Yang por mais dinheiro que ele tivesse na época. Então a questão é a seguinte aqui, Rússia pediu para Twitter bloquear contas, o Twitter está lá tentando bloquear, pediu para o YouTube bloquear, pediu para o TikTok bloquear. Questões éticas extremamente interessantes, né? Algumas empresas simplesmente... de novo, essa questão não é simples, né? Desde quando uma empresa tem direito a contrariar um governo legitimamente constituído. E se ele não for tão legitimamente constituído? Complicado. Tem uma questão curiosa aqui. Isso eu acho que eu vou deixar depois. Isso é aquela história do massacre de Atlanta, né? Então, eu vou... Duas coisas para terminar. Eu tinha comentado algum tempo atrás, no começo do ano, sobre a história triste do colapso do radiotelescópio de Arecibo. Arecibo era um radiotelescópio que era uma cuia de 300 metros, que era um radiotelescópio que acabou de desmoronar. Então, se você tiver curiosidade, eu vou dar um link aqui para um programa inteiro em que eles estão entrevistando cientistas, o quanto doeu, né, para um instrumento com essa importância. Ele não era só uma antena que recebia informações, ele não era só um olho, mas ele também transmitia, ele tinha um radar. Então ele podia, inclusive, ajudar a detectar meteoros chegando, objetos no espaço, ele podia transmitir informações para os alienígenas. Bom, isso tudo a gente perdeu e não tem nada. A China tem um maior, mas que não é tão versátil assim, ele não transmite nada, mas o que é mais interessante é você ouvir o depoimento dos cientistas que fazem parte lá, que trabalhavam lá a vida inteira, fica em Porto Rico, fica numa depressão ali que parece uma cratera de vulcão, não sei o que é aquilo, apareceu em vários filmes do James Bond, etc e tal, isso é muito emocionante. Mas eu só quero encerrar, esse episódio está um pouco mais longo, perdão, com uma entrevista com um personagem que eu queria tanto ter visto isso ao vivo, porque se eu tivesse visto ao vivo eu teria feito perguntas, eu adoraria ter feito perguntas para o Robin Dunbar. Dunbar é aquele cara que eu já comentei várias vezes com vocês, que observando primatas na África, ele percebeu que quanto maior o grupo daquela espécie, maior o cérebro. Será que tem alguma correlação? Vamos fazer aqui uma correlação? Então ele começou a associar o tamanho do cérebro do primata com o grupo típico, né, daquela espécie. Eu falo, tem uma correlação legal aqui. Então vamos pegar o tamanho do cérebro humano, que é 1,5 kg mais ou menos, supondo, né, que a pessoa tenha alguma coisa no crânio. Então, fazendo as contas, meio, né, de trás para frente, a gente teria, em princípio, evoluído para ter 150 pessoas no grupo. A entrevista com Robin Dunbar é fascinante. Ele acabou de lançar um livro que eu acabei de baixar aqui no Audible para ouvir sobre amizade. A questão do Dunbar é a seguinte: não só nós, em princípio, evoluímos para ter, sei, 150 pessoas que a gente poderia chamar de amigos, mas são círculos. Você tem um círculo muito próximo, que é aquele que você, se você tiver em problema, em crise, as pessoas vão te ajudar, de mais ou menos 5 pessoas. E aí depois você tem um grupo um pouco maior, que é um grupo de 15 pessoas. E aí depois você tem um grupo um pouco maior, com menos intimidade, de 50 pessoas. E por último você tem um grupo, que é, de novo, de 3 em 3, né? De 150 pessoas, que você sabe mais ou menos o que elas estão fazendo da vida, se estão casadas, se estão solteiras, se estão doentes, se pegaram Covid, se são negacionistas. Acima disso você não gerencia. Mas o que é interessante, que, de novo, ele é um psicólogo evolutivo. Ele tenta justificar o nosso comportamento, por mais bizarro que seja, não à luz do inconsciente coletivo junguiano, do superego freudiano, do não sei o que, de Lacan, esquece. Ele tenta fazer isso a partir da evolução. E tudo que ele tem para contar é fascinante, inclusive a nossa necessidade de contato físico, o que isso libera de endorfinas, o quanto um cafuné, um carinho, o quanto um abraço, que diferença que isso faz, o quanto isso vem daquilo que os primatas fazem, que é aquela de ficar catando o piolho ali um do outro, de que maneira que a gente acabou. Ele até menciona uma coisa extremamente interessante: as amizades têm 7 pilares, que são 7 tipos de afinidade para uma amizade. À medida que eu for lendo, eu vou compartilhar isso com vocês. Ele inclusive dá uma dica que como é que a gente conseguiu criar grupos maiores do que 150. Normalmente, às vezes, usando um pilar só: o gosto por um time de futebol, o gosto musical. Né? A gente pega uma característica só, isso permite que a gente crie grupos maiores em que a gente tem uma tolerância razoável. Mas, de qualquer maneira, só meio para encerrar, é muito legal a gente levar em conta a nossa bagagem, a nossa herança biológica, o nosso funcionamento social de primata, para inclusive a gente pensar o que é possível, né? Até que ponto, mais ou menos como na Comuna de Paris, né, é sensato você imaginar que as pessoas deixem de ser as pessoas que elas sempre foram, né? Que elas deixem de ter uma série de características de hierarquia, de possessividade, de ambição, de desejo, né? As pessoas não nascem em branco, o socialismo pode dizer o que ele quiser, né? Os behavioristas podem dizer o que eles quiserem, mas a gente não nasce em branco, a gente tem um legado, a gente tem uma herança. Algumas coisas são possíveis, outras não necessariamente. Caríssimos, raríssimos, desculpem pelo episódio um pouco mais longo que o normal, espero que tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, porque eu tenho até medo de quando chegar 8 horas da noite hoje e a Globo News compartilhar os novos números, eu tenho pavor do que vai acontecer essa noite. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.